hoje no Teatro Carlos Alberto, no Porto, a peça Festa de 15 Anos, do encenador Miguel de Oliveira e também do dramaturgo brasileiro Diego Bagagal. Se retrata a história de uma família portuguesa rica, com poder político, que decide adotar um jovem brasileiro para ser dador da filha mais nova, a herdeira do património familiar, que está doente, em risco de vida, está à espera de um transplante. Albano Jerónimo faz parte do elenco e junta-se esta tarde em direto numa conversa que eu vou já revelar. Estamos a gravar previamente porque à hora que vai ser emitida, que estará no ar, o Albano já estará também em palco. Albano, bem-vindo e obrigada pela disponibilidade.
Obrigado. Olá a todos. Obrigado desde já por falar sobre este espetáculo.
Bem-vindo, bem-vindo.
E Albano, isto em dia de estreia ainda se vai sentindo algum nervosismo ou depois de tantas estreias já não é igual?
Sabes que uma das coisas de envelhecer nesta profissão tem que ver com exatamente deixar os nervos de lado, porque são uma espécie de ruído naquilo que fazes, podem poluir um bocado o trabalho. E nesse sentido, estamos prontos, aquilo que eu faço não é sobre mim, é sobre uma coisa que está acima de mim, portanto os nervos são dispensáveis hoje.
Portanto, é estar ao serviço de algo que tem vindo a ser muito, muito trabalhado. E este contexto de pandemia obrigou aqui também a algumas adaptações, a muitas, na verdade. Esta peça originalmente tinha 3 horas, não era assim? Teve que ser adaptada.
Exatamente. Ou seja, a pandemia é algo que está no nosso dia-a-dia e, como tal, nas nossas profissões também. E o teatro, a cultura, de uma forma geral, de facto, sofreu imenso e está a sofrer imenso. E fazer um espetáculo, levar à cena um espetáculo e estrear hoje, é uma vitória. Portanto, sim, é uma alegria estar em palco e poder fazer teatro.
E é esse o sentimento também de todos os que estão aí envolvidos, ou seja, sente-se, nós vamos ouvindo esse ruído de fundo, não sabemos exatamente do que é, mas há em todo o elenco, em toda a estrutura que envolve esta peça, também esse sentimento de quase comunhão e de confiança também em torno deste trabalho.
Sem dúvida, nós estamos agora, eu fiz questão de fazer esta entrevista no meio de check-sound e de ensaios e de preparação, exatamente para dar ao ouvinte uma clara noção daquilo que é um pouco esta forma de estar em palco. É uma alegria, é aparcada por todo o elenco, é de facto um momento de celebração, porque este processo, à imagem de outros também, levou várias alterações ao longo do processo. E neste momento é com enorme alegria que estamos a preparar um espetáculo para às 7 da tarde receber 120 pessoas nesta sala, que é o Teatro Carlos Alberto no Porto.
Exatamente, e não quer mais repetir também que a cultura é segura, nós vamos ouvindo muitas vezes isto, mas é preciso também ir reforçando esse incentivo para quem nos está a ouvir a marcar presença. A sessão de hoje já está esgotada, mas há outras, portanto até dia 13 que ainda tem alguns lugares disponíveis. Albano, nós no início, na introdução desta entrevista, explicámos um bocadinho do que é esta peça, mas eu pedia-lhe com mais detalhe aqui mais alguns pormenores também.
Claro que sim. Esta peça retrata exatamente como vocês disseram, uma família rica, uma família abastada portuguesa, que basicamente decide fazer uma festa para um recente membro da família, um membro adotado. Trata-se de um jovem brasileiro indígena que foi adotado para, digamos, uma espécie de baile de debutante ser apresentado à sociedade. É um mecanismo feito por esta família para, digamos, para salvaguardar a continuidade ou a saúde da continuidade desta família. No fundo, o que está aqui debaixo, este espírito colonialista de facto usarmos os outros em prol da raça branca. E neste sentido é uma festa que se transforma progressivamente numa tragédia e uma espécie de horror. O que está latente aqui, entre várias coisas, mas sobretudo é a herança, este património que é herdado, que é esta herança colonial, esta herança de valores que é perpetuada de geração em geração e que nós somos confrontados hoje em dia também. Como é que havemos de lidar com esse património, com essa herança? E esta festa traduz um pouco isso dentro de uma linguagem gore, uma linguagem também... O gore aqui surge um pouco como um humor, surge um bocado na estrutura dramatúrgica dos espetáculos, é um bocado um mecanismo de afastamento, de distanciamento sobre os acontecimentos que nos permite ter um outro olhar sobre o horror que é esta herança do homem branco, esta herança do colonialismo, de uma espécie de uns tiques de poder deste património moral que está instituído na nossa sociedade e que pouco a pouco se vai mesclando do nosso dia-a-dia.
E o encenador Miguel de Oliveira esteve à conversa com a Maria Martinho, a jornalista do Observador, uma conversa que pode ler em observador.pt. Ele dizia que este não é um espetáculo que quer incentivar uma ação, ou seja, que já está tudo pensado sobre este tema. Esse é o objetivo maior, não é levar essa reflexão sobre o tema, mas de facto aqui há alguma ação relativamente a isto?
Sem dúvida. Acho que a função, uma das funções do teatro é exatamente levantar questões, as respostas ficam a cabo de quem vê, que tem a coragem de entrar numa sala de teatro para poder, digamos, exercitar o seu espírito e desenvolver o seu olhar sobre a sociedade e sobre o mundo. E este espetáculo não faz a regra. De facto, é um estímulo, é um menu, é uma sugestão de degustação para o espectador poder construir o seu menu. E sim, este espetáculo não faz essa lógica, não temos respostas, temos sim muitas questões e dúvidas que expomos em cena.
Sendo que o teatro é muito isso, também essa ajuda ao estímulo do pensamento, como é que foi trabalhar também, Albano, sobre estas temáticas que, como dizia há pouco, estão muito enraizadas naquilo que nós somos também enquanto cultura, não é?
Sim, ou seja, é sempre o arte teatral, é sempre político. E esta é uma arma consciente que nós artistas usamos para, como disse, exercitar ou abanar os espíritos. Nós temos uma vantagem, nós artistas, de ter tempo para pensar a sociedade e o mundo e as pessoas e as relações entre as pessoas de uma outra forma. E então tomamos a total responsabilidade desse ato, desse gesto, e levamos à cena um objeto que se compromete a ser polémico, se compromete a errar e que compromete sim a mostrar um caminho que é feito por pessoas e para pessoas.
Albano, uma pergunta em relação também a este tipo de temáticas, à atualidade também daquilo que está também neste espetáculo. O facto de às vezes estes temas serem trazidos a palco de uma ou de outra forma, não corre o risco, vocês nunca se confrontaram também com essa dúvida de estarem a ser de alguma forma panfletários?
Acho que não. Não, porque toda a roupagem cénica, a arte do palco, carece por si já de uma outra forma de ver o mundo. O panfleto estará assim na cabeça das pessoas. A nossa função, ou uma das nossas funções, é, por modos grotescos, por modos gore, ou por modos através do humor, trazer estas questões. E às vezes a forma como trazemos estas questões para debate público e social tem toda uma roupagem plástica própria. O panfletário aqui está longe. Isso deixamos para tudo o que é espírito sindicalista e os grupos sindicais deste país. Nós temos um outro layer, temos uma outra vertente, que é tocar a zona mais fina do ser humano, nomeadamente uma intimidade e uma vibração espiritual que estamos a falar.
Esta peça, Festa de 15 anos, estreia hoje no Teatro Carlos Alberto, no Porto. Como dizem, ainda há alguns bilhetes para as sessões até dia 13. Albano, falando aqui também um bocadinho da pandemia, manter alguma lucidez, algum equilíbrio no meio de todo este caos, é possível, chegados aqui depois destes meses, o trabalho também se alimenta disso, aquilo que faz profissionalmente, com outra vontade agora, depois destes meses?
É uma pergunta interessante, é difícil de responder. Contudo, eu tenho uma estrutura também, que é uma estrutura profissional, a Teatro Nacional 21, que é uma companhia que nós deparámos com uma questão muito, muito clara. Perante estas condições, este lockdown, este confinamento, o que é que nós podemos fazer? Ou ficamos em casa, de facto, confinados e sem fazer nada, ou tentamos, numa ignorância e num esforço puro e duro de profissionalismo e amor, tentar chegar às pessoas, arranjar novas formas de comunicar. E foi isso que optámos por fazer. Isto dinamizando, ou seja, estes momentos, estes dias, dinamizamos a uma outra forma de estar. No fundo, é uma reinvenção permanente. Mas, na verdade, esta condição é algo que já é crónico no nosso estado cultural. Nós, permanentemente, temos que nos reinventar. Ora, nos orçamentos escassos, ora, numa ausência total de pensamento cultural para este país, por parte do Ministério da Cultura, temos que nos reinventar permanentemente. E então nós somos seres ou atletas da comunicação. E nessa perspectiva de atletas de alta competição que somos, O alvo é sempre chegar às pessoas, é chegar a vocês, aos ouvintes que nos estão agora neste momento a ouvir. E como tal, o que é que nós podemos prometer? Que perante as adversidades que nós já sabemos quais são, temos que nos reinventar na forma de estar, de comunicar, de falar, e sobretudo de como recriar um objeto de forma comunicável para chegar às pessoas.
E sempre souberam que isto poderia ser mais uma prova de resistência do que propriamente um sprint?
É um misto, é sempre um sprint e uma prova de resistência, é uma maratona, sem dúvida. E nos últimos 100 metros temos que correr para tentar chegar à meta em primeiro lugar. É um esforço permanente, um desgaste puro e duro permanente. O alimento aqui é, sem dúvida, o propósito primeiro, que é comunicar e chegar às pessoas.
Mas, Albano, essa falta de pensamento estratégico que falava agora para a cultura, se uma pandemia não conseguir mudar isso, o que é que conseguirá mudar, não é? Porque se tornou, se calhar, mais evidente o trabalho precário, por exemplo, na cultura, como se calhar nunca antes, se calhar há pessoas que não tinham essa noção e passaram a ter. Portanto, qual é o caminho certo se uma pandemia não nos levará para lá?
É uma boa questão. Isso é transversal, essa questão. Se a nível ambiental, por exemplo, se não for agora o wake-up call para toda a gente para perceber que estamos a esgotar este planeta com os recursos todos fósseis e por aí fora, é o wake-up call para toda a gente e para todas as linhas da frente. Cultura, saúde, educação, tudo, ambiental, tudo. Sinceramente, não sei a resposta. Acredito que é uma oportunidade única para nos reinventarmos e reformatarmos aqui um pouco a forma de estar e a forma de pensar a sociedade e a cultura de um país. Se não aproveitarmos agora, não sei, sinceramente não sei a resposta. É uma boa pergunta, mas que carece de uma resposta em tão curto espaço de tempo, porque implica uma reflexão. Contudo, aquilo que eu tenho a dizer é que se não aproveitarmos agora, não sei sinceramente quando é que teremos outra oportunidade, outra janela de reinvenção.
E Albano, para quem tem uma urgência de fazer sempre mais e melhor, de trabalhar bastante, o Albano Jerónimo é conhecido por ter esse ritmo de trabalho muito, muito grande, está agora com esta peça, o que é que se segue também?
Bom, agora as pessoas que me vão ouvir parece que está tudo espetacularmente bem, mas aquilo que está agendado, este ano foi completamente ao contrário, tinha o ano todo de trabalho planeado, eu como freelancer é importante ter esse mapa anual feito, contudo foi tudo ao ar. Tudo adiou, tudo foi passado para 2021 ou 2022, não se sabe. Contudo, sendo um bocadinho a Jorge Paulo, um ativista cético, terei para março a rodagem de um filme com a produção do Paulo Branco e a realização de Rodrigo Areias. Um filme ambicioso, no qual já me estou a preparar para ele. É um filme que vai ser rodado cá e na Irlanda. Portanto, é um filme com uma envergadura de produção bastante pujante e forte e pesada também. Depois tem um outro filme que está a ser contemplado. Portanto, tudo isto são coisas no ar a ser confirmado. Contudo, partilho com vocês. Na minha estrutura a Teatro Nacional 21, vamos produzir e encenar. Eu vou encenar o Orlando da Virginia Woolf, onde será estabelecido um paralelismo claro com Orlando, o massacre de Orlando na discoteca Pulse, o maior massacre da comunidade LGBT. Foi desenvolvido um paralelismo dramatúrgico entre o texto da Virginia Woolf e esta realidade. Isso estará em cena no final do ano 2021. Portanto, estes são, para já, um mapa. Este é o mapa. Não sei se o mapa vai mudar. É possível que a geografia mude e obriga-nos a ter outros caminhos. Mas
pois, era por aí que eu queria também deixar uma pergunta, que é se o Albano e quem com o Albano trabalha já vai sentindo que 2021 será mesmo um ano diferente, ou seja, se há já essa luz ao fundo do túnel que todos vão falando, se entretanto já se torna mais forte, mais intensa e que já se começa a criar uma ideia de que 2021 já terá mesmo margem para que haja espetáculos de uma forma diferente, com o público presente de uma forma diferente, com mais espaço para todos poderem trabalhar, para poderem subir ao palco, quer seja no teatro, quer seja em concertos, espetáculos das mais variadas formas, já se começa a criar esse sentimento ou ainda estamos todos um bocadinho a apalpar aquilo que vai ser 2021?
Eu acho que continuamos a apalpar o que vai ser desde 2021. Contudo, esse cenário otimista é uma espécie de horizonte que nos obriga a caminhar. Imaginem um final de tarde na Costa Vicentina, onde o pôr do sol é brutal e é fantástico. É um bocado disso. 2021 é esse pôr do sol fantástico que nos obriga a acreditar no melhor amanhã. e que se calhar até mergulhar na água e nadar até poderá ser até simpático e acolhedor. Não querendo ser pessimista, eu sou por natureza, creio eu, um otimista. Acredito que 2021 vai ser, digamos, imaginem um terminal de autocarros em hora de ponta. Todas as produções que não foram feitas em 2020 foram passadas para 2021, portanto vai ser um entupimento de espetáculos atrás de espetáculos.
Vamos esperar que sim, não é?
Sim, esperamos que sim, ou seja, os votos são esses, que as coisas se, digamos, normalizem, entre aspas, onde as pessoas possam ir a um espetáculo, onde as salas não tenham colocações até metade, portanto, que isso seja tudo agilizado daqui para a frente.
Interrompemos aqui estes momentos antes da estreia desse espetáculo, a festa de 15 anos, estreia hoje no Teatro Carlos Alberto no Porto. O Albano Jerónimo faz parte do elenco e juntou-se a nós. Albano, esperamos uma visita presencial em 2021, que seja tudo isso que acabou de dizer. E obrigada.
Sim, desejo também. Obrigado e bom trabalho para todos.
Um abraço, obrigado.
Esta festa de 15 anos, que estará no Teatro Carlos Alberto até dia 13 de dezembro, no início do próximo ano, passará também por Lolé, Guimarães e Ovás. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.